Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Luxo, vaidade. Capítulo Mensala, ornada com esmero e luco portas, ao fundo e aos lados, dando comunicação para o exterior e para o interior da casa. Cena é editar Refane, que entra pelo lado direito, Petit, que ao mesmo tempo aparece à porta do fundo. Petit suspirando a Miss Fanny. Fanny estremecendo oiá. Monsieur Petit, ficar muito assustado? Este não se use nem griterre. Petit awó. Não tem que assusta. Eu venho aproveitar momento delicioso de conversas com a Mesuzine e com um que aterte impreciável. Fanny mim ficar muito envorganhade com este conversação. Pechuo. Miss Fanny, não tem vergonha. Vergonha não presta por nada. Gente que tem vergonha não sabe arranja sua vida. Olhando para dentro onde está senhoras. Fanny poder está segura. Madame fique sentada de fronte de toucador e pinta suas cabelinhas brancas. E Mademoiselle está no janela de sala grande olhando repagamba um barbude do sobrado de esquina. Petit e a senhor Maurício estar em sua gabinete lendo contas de despesa e roendo as unhas. Então nosso teteiroteite se prolongue 2 horas, porque Madame tem muito que pinta, Mademoiselle muito que olhe, e senhor Maurício muito que rai. Pane, mas não se nonze nem guiterre, done deste case ganhe 5 e gaste 50. Este família ser gente de imposture. Contracta-me para ensina inglês, Mademoiselle. E não paga minhas ordenados 5 meses. Minha ad faz queixa ministro inglês. Petite esta gente não ande direita. Senhor Maurício tem bola virada. Madame não bola para virar. Não pode gastar e faz ostentação. E tem em casa professora de inglês para Mademoiselle. E criado francês para servir na sala. Mas também 4 meses que eu não recebo meus salários. E se Miss Fanny não mora nesta casa, eu bota logo pés na rua. Fanny de mesma sorte mim não poder ficar separado de Monsieur Petit. Petitio, este confissão me torne verdadeiramente um grande pet. Miss Fanny, vamos deixar esta casa. Do vem dar coroa de felicidade ao meu amor. Fanny, este não se use nem gliterre. Mim não poder dar coroa de felicidade. Sem ver padre católica bota a mão de Petit em cima de mão de Fanny. Petit e eu não ponha dúvida em fazer aliança anglo-francesa com Miss Fanny. É maior ventura que suspira. Fanny então me dar coroa de felicidade, confessa que estar muito desejose. Petit de joelhos e beijando-lhe as mãos, o Miss Fanny. Oh, que é o bonhor? Cena 2 era editar repite de joelhos. Fanny e Anastácio, que aparece à porta do fundo, vem trajando a viajante traz botas grandes e esporas. Anastácio, olá! Que par de galetas! Parece uma coruja que eu em confissão a um macaco d'Angola. O Fanny, ficar muito envergonhade? Este não se use ninguém ter. Petit levantando-se, que diabo de mineiro. Indo a porta, não entra na sala com esses botas que traz lama. Anastácio não entra na sala. Petit firme, diante de Anastácio de Oni passe paz. Anastácio ameaçando-o a arreda-te. Malandro quando não. Petit firme lagarar de memeu, ele nem se rempaz. Anastácio dando-lhe um murro insolente. Entra Petit caindo aos secours. Aos secours. Fanny Min vai grita que de rei e chama a dona de casa. Este não se use nem gliter. Cena 3 a editar, Petit, Anastácio e logo Leonina. Anastácio entrei como palafós em Saragossa. Leonina, que é isto? Que aconteceu? Anastácio a parte que mocetona. É a tal cabecinha de vento, sem dúvida. Petit este mineiro que arruma soco inglês e entra à força na sala com esses botas que traz lama. Leonina e porque não havia de entrar, uma vez que vem procurar a meu pai ou a minha mãe. Com austeridade. Retira-te. Petit vai tacar. Vai-se, Leonina, o senhor quer ter a bondade de sentar-se. Anastácio, sentando-se, isso sou capaz de apostar que a menina não adivinha quem eu sou. Leonina parte a menina. Já se vê que este homem é grosseiro. A Anastácio, certamente, que não tenho a fortuna de o conhecer. Antaste ora, Isa, como são as coisas? Eu conheço a menina como as palmas das minhas mãos. Leonina à parte é um velho doido. Anastácio não o admira, porque eu sou bastante conhecida, pelo menos na alta sociedade do Rio de Janeiro. Anastácio, pois, não deve ufanar-se disso. O que mais convém a uma senhora honesta é que não se fale muito em seu nome, nem bem e ainda menos em mal, e a uma menina solteira o que melhor assenta é, recolhida no seio da modéstia, fazer-se nó pela virtude de que não se ostenta, e que, no entanto, excita admiração. Por isso mesmo que não procura louvores. Leonina, meu senhor, Eu prefiro que, em lugar de dar-me conselhos, que não pedi, diga-me o que tem de e se deseja falar a meu pai. Anastácio, já agora conversaremos um pouco. Hei de provar que a conheço bem. Sou um velho feiticeiro que adivinha a vida, os pensamentos e até os segredos do coração das moças. Olha para mim sorrindo-se. Pois cute, a menina chama Leonina, e bem que assevere a todas as camaradas que conta somente 17 anos de idade. Vai completar os seus 22 justinhos daqui a 5 dias. Leonina, senhor? Anastácio, a menina toca alguma coisa o seu piano, canta um tom pouco mal a sua área italiana. Tem de cor algumas frases do francês, desenha um nariz que parece uma orelha, dança e valsa noites inteiras nos bailes. Passeio e conversa sem vexame com os rapazes, e presume por isso que tenho uma educação completa. Engão, menina. A verdadeira educação de uma moça é aquela que, antes de tudo, deve torná-la boa mãe de família. A outra é educação fictícia, aquela que recebeu e que muitas recebem. Pode dar em último resultado excelentes e divertidas namoradas, porém esposas extremosas e mansas dignas deste nome sagrado, palavra de Omagnão, minha senhora. Leonino, o senhor tem a ideia de ofender-me? Anastácio, a sua história é em tudo semelhante à de muitas outras. A bem cedo foi a menina arrastada para o turbilhão das festas ardentes, onde o delírio segue de perto a alegria, a sensibilidade se embota e o fingimento usurpa o lugar da inocência. E a menina, na idade em devia embrim com bonecas, sonhou com amores e conquistas. Amou, supôs amar ao próximo antes de amar a Deus e só se lembrou da igreja lembrando-se do casamento. Leonin, assim mesmo para um roceiro, o senhor fala corretamente. É provável que seja eleitores de paz na sua terra. Anastácio, dentro em pouco a vaidade encheu de teias de aranhas essa cabecinha de criança. A menina realmente não é feia, Júlia, porém, a primeira formosura das 5 partes do mundo. Critica e murmura desapiedadamente, até das suas próprias amigas, e supõe-se por isso muito espirituosa, é filha de pais muito honrados, mas tão plebeus como este seu criado, e presume-se fidalga de sangue azul, e torce o biquinho a todo aquele que na tem excelência de júri. E 15 avós ainda mesmo arranjados de encomenda entre os descendentes dos 12 pares de França. Leonina, isso é demais. Levanta-se e eu vou chamar meu pai, que o fará sair imediatamente dessa casa. Anastácio, escugue ao menos um segredo do seu coração. Leonina, um segredo? E com orgulho. Que pode o senhor saber de mim? Anastácio foi, há 2 meses, a menina encontrou no clube fluminense um elegante mancebo que lhe fez a corte. E ou porque realmente gostasse do seu novo apaixonado, ou porque não achasse inconveniente em acrescentar mais um nome à lista dos seus namorados, mostrou corresponder ao amor desse jovem. Os encontros repetidos nos bailes, das conversinhas misteriosas, se tinha chegado aos apertos de mão e à troca de flores. E é escusado dizer que o papai e a mamãvinha amam absolutamente nada, mas em certa noite, ainda no clube fluminense, alguém murmurou aos ouvidos da menina as seguintes palavras. Amo aquele moço que a requesta é um pintor e filho de um marceneiro. A terrível notícia acendeu os brios da fidalga, e o namorado plebeu foi condenado ao desprezo. Diga, mina, não é verdade? Leonina, não o nego, mas por vem deveria eu continuar a aviltar-me? Anastácio, eu... Não, de modo nenhum. Há, porém, no fim dessa história, uma tristíssima e fatal realidade. Leonina, quá? Já agora deu seu recado até o fim. Anastácio é que o miserável pintor, filho do miserabilíssimo mestre marceneiro é. Tenho vergonha de acabar a frase. Leonina, nada de reticências, eu quero que diga tudo. Anastácio, pois então lá vai minha fidalga. É que o miserável pintor, filho do miserabilíssimo mestre marceneiro eu é. Tenha paciência, é, sem nem menos, primo irmão de vossa excelência. Leoninho, ó, eu não posso suportar essa ironia insultuosa. Chamando meu pai, minha mãe. Anastácio, e manchei-lhe o sangue azul com as tintas do meu pintor. E como ficou irritada? Menina, façamos as pazes. Procurando-a, vem um abraço em sinal de reconciliação. Lena, fugindo ao meu pai. Minha mãe. Anastácio, seguindo-a, há de dar-me um abraço, quer queira, quer não. Leonina, e fugindo ao meu palme. Acuda-me. Anastácio, seguindo-a, pois agora há de ser um abraço, um beijo. Cena 4 de Anastácio, Leonina, Maurício e Hortência. Maurício, Leonina. Vendo Anastácio, ô. Mano Anastácio. Abraça Hortência, meu humano. Abraça-o por sua vez a Anastácio, sim. Depois de 18 anos de ausência. Ele mesmo, Maurício, que felicidade. Leonina, pois é meu tio, é meu padrinho. Hortência, sim. Minha filha é o teu padrinho. Anastácio chorando a conheceram-me logo. Amam-me ainda. Não se esqueceram do velho rabugento? Mas, má. Parece-me que estou chorando. Isto é uma vergonha na minha idade. Maurício, mano. Outro abraço para esconder estas duas doteteiras de casa velha. Abraçam-se Leonina e eu, então, meu padrinho. Anastácio, ah, já minha cabecinha de vento. Não te disse que havias de dar-me um abraço e um beijo? Abraça e beija na fronte, pois toma 2 e 3 de cadeia da espécie, e estes podes receber e pagar com juros sem dar satisfação à língua do mundo. Maurício, quando chegaste, Anastácio. Anastácio, agora mesmo, apei-me à porta de tua casa. Hortemas, por que gritavas com tanto desespero, Leonina? Leonina, ora. Eu não conhecia meu padrinho, vendo-o correr atrás de mim para me abraçar. Sentam-se, Anastácio, Enzo, mentirosa. Deves dizer sempre toda a verdade a teus pais. Mana, fui eu que o conforme o meu costume. Ralei como um frade velho. Leonina, tenho mais 20 anos do que teu pai, e portanto acho-me com direito de avô. Meus pais desejaram que eu fosse padre e deram-me uma educação severa e estudos variados e sérios. Circunstâncias que agora não vêm ao caso, afastaram-me das ordens sacras. Fiquei, porém, com as menores, e sem ser padre gosto de pregar os meus sermões. Dispõe-te, pois, a aturar-me, que tens muito que ouvir e eu muito que ralhar. Leonina, a parte pior está essa. Mas o meu recurso é simples, para um velho que ralha, uma moça que ri. Maurício, sim, rale muito com ela, e para isso não nos deixe mais nunca. Anastácio, mais nunca? Havia de ser bonito. E quem me tomaria conta das fazendas em Minas? Chego há pouco e sinto que já estou pelos cabelos. A vida da cidade é só para gente vadia. Hortência é um homem solteiro. Quando chega à sua idade e é bastante rico, tem o direito de descansar e gozar. Anastácio não, o homem ocioso é sempre um pêvor à sociedade. O trabalho é uma lei de Deus que se deve cumprir até a morte. Sou rico, nunca porém serei vadio nem perdulário, olhando-o. Mas pelo que vejo, tu andas pelas grimpas, Maurício. Aposto que tens os teus 20 contos de renda anual. Não há, se tens tirado a sorte grande 5 ou 6 vezes. Leonina, qual? Todos os bilhetes que papai compra sem brancos. Anastácio, então? Acumulas alguns 7 empregos para receber os vencimentos de todos eles, sem cumprir obrigações de nenhum, acertei. A nação é quem paga o pato, e coitadinha. Não se queixeixa, que já está acostumada. A quanto chegam os teus ordenados? Maurício, tenho só um, Anastácio, e esse e mais achegos dão-me por ano cerca de 5 contos de réis. Anastácio, ao menos esta casa é propriedade tua. Maurício, infelizmente não, e as casas estão por um preço fabuloso. Pago-lhe aluguel, tá 2 contos de réis. Anastácio, e com os trontos que restam dos 5 que ganhas, e vestes-tes com o luxo que vejo a tua família, pagas criados franceses que olham com desprezo para quem traz botas à mineira, e tem saça armores ricas mobílias, e esta grandeza toda? Maurício. Hortência, que quer dizer, meu mano? Anastácio, não quero dizer nada. O adágio antigo é que diz uma coisa muito feia, porém muito verdadeira. Leonina, ora, pois meu padrinho há pouco ralhava amigo, e agora já está ralhando com meu pai. Levanta-se e senta ao pé do padrinho. Anastácio, e que tem você que ver com isto? Destas despesas loucas e superiores aos recursos de quem as faz, transpira uma prova de demência ou de moralidade. Quem despende mais do que ganha, ou cai na miséria ou no crime. Tá, que tenho eu de meter-me com a vida alheia? Maurício, como está Felisberto? Maurício, confuso Felisberto. Hortência, confelo Felisberto. Anastácio, sim. Felisberto, vocês hesitam. Acaso terá morrido? Leonina, minha mãe, quem é esse Felisberto? Anastácio, quem é esse? É teu tio, o irmão de teu pai, o cunhamã, é meu irmão, um homem honrado e laborioso, e o mestre marceneiro da primeira ordem. Leonina, marceneiro. Pois isto é verdade, minha mãe. Vai sentar-se ao fundo muito triste. Hortência, a par antes nunca tivesse voltado à corte este velho doido. Maurício, se levanta-se, meu mano, alta sociedade que frequentamos. As nobres relações que temos, certo pundonor. Os prejuízos, talvez, tem feito com que, apesar nosso... Anastácio, gaguejas. Estás engasgado com alguma indignidade. Maurício, não. Nós estimamos sempre muito a Felisberto, mas um simples marceneiro. Podia ser encontrado aqui em Dalgo, aqui fitulares. Grandes personagens, enfim, que nos honram com a sua amizade, e por isso, e por um vexame muito natural. Anastácio, fechaste a porta a nosso irmão? Que miséria! Como deve estar corrompida essa sociedade em que há quem se lembre de quebrar os sagrados laços do sangue e de voltar o rosto a um irmão, só porque ele é um simples artífice? Que sociedade é esta tão estúpida, que não sabe repelir de seus seios esses cães da vaidade, como Deus repeliu o Caim da inveja? A Maurício, e batendo com o pé no chão, Caim. Marício, Anastácio. Anastácio, fidalgo improvisado. O teu castigo, a voz da verdade que soa em tua consciência, e onde quer que vás, onde quer que estejas, eu, que não renego nem o meu passado, nem os meus rentes, enquanto vivo for, bradarei aos teus ouvidos. Lembra-te, meu fidalgo, que nosso pai foi um nobre ferreiro, que durante 60 anos se chamuscou na forja e bateu na bigorna. Teve por título de nobreza sua imaculada probidade, e por glória o seu trabalho é a educação da virtude que soube dar a seus filhos. Foi deveras um nobre ferreiro, e é pena somente que te deixasse um filho doido. Marício, é muito. Hortência, meu mano. As coisas aqui na corte não se passam como lá na roça. Aqui há certas prevenções. Certas considerações. Anastácio, engana-se, minha senhora. Lá na roça, como aqui na corte, os tolos de ambos os sexos abundam do mesmo modo. Hortência, senhor, é quase um insulto. Anastácio, tire-lhe o quase, seja um insulto completo. Desagrado-lhes, não é assim. Pois fiquem-se com a sua fidalguia, eu vou de um direito que ir para a casa do marceneiro. Indo-se, Hortência, não. Não, é impossível que briguemos. Não há de deixar-nos assim. Anastácio, nesse caso, terão de ouvir-me e aturar-me. Hortência, diga o que quiser. Já lhe conhecêssemos o gênio, mas não faça injustiças. Temos uma filha que dejamos casar bem, e é provável que se viesse a saber que é sobrinha de um marceneiro, não pudéssemos arranjar-lhe um noivo de família nobre. Anastácio, fiel à honra, quem menorreoso o homem, e eu juro que não há o homem mais honrado do que meu irmão marceneiro. Pode bem sentar-se a par do melhor dos seus barões. Hortência, e se o barão fugisse do seu lado? Anastácio provavelmente o faria envergonhado por dever-lhe ainda a mobília da sala. Maurício à parte, e ele tem razão. Eu sou um miserável. Leonina à parte, marceneiro. Estou definitivamente desacreditada. Hortência, deixe estar, mano, que havemos de fazê-lo chegar à razão. No dia dos anos de Leonina vamos dar um baile, e por sinal que será de máscaras, para aproveitarmos a coincidência segunda-feira do carnaval. Hoje mesmo receberemos visitas. E o mano há de ufanar-se de ver a brilhante sociedade com que nos achamos relacionados. Anastácio, sim, e de pume nas pontinhas. Jurarei que sou bisneto de um imperador da China, e portanto somos parentes do Sol e da Lua. Creio que vocês por ora se contentam com estas alturas. Age o Brás de Santillana. Mas se que ideia, não a devo perder. Meus fidalgos, atatélogo, vou ver o nosso, o meu irmão marceneiro, contém por emigo, que ainda hoje hei de fazer brilhaturas. Maurício, seguindo até a porta Anastácio, Leonina à parte, marceneiro. Cena via editar a Leonina, sentada a um lado, Maurício e Hortência Petit entra, acende velas e retira-se. Maurício lá se foi correndo. Hortência, antes nunca tiver chegado, veio só para envergonhar-nos. Este fatal segredo, que com tanto cuidado ocultávamos de nossa própria filha. Ele o revelou, enchendo de amargura aquele coração inocente e o nosso nome e os nossos projetos. Maurício, Hortência, ninguém pode ignorar que Felisberto é meu irmão. Não é acreditável que não saiba isso. E nós já fazemos demais não o recebendo em nossa casa há 10 anos. Leonina à parte com o marceneiro. Hortmas, por que ferir-nos em ponto tão delicado? Olha, se Anastácio não fosse padrinho de Leonina, e não esperassem que ele venha a instituí-la sua herdeira, por certo que não me sujeitaria às suas brutalidades. Maurício, e no entanto é sempre a verdade o que ele diz. Ainda há pouco anunciou-nos a miséria, e tu sabes, Hortência, que a miséria nos está estendendo as garras. Hortência, que vem essas tristes ideias. Dentro em breve ajustaremos o casamento de Leonina com o comendador Pereira. A riqueza do genro esconderá a pobreza do sogro. Confia em mim. Leonina à parte marceneiro. Maurício sim. Abracemos a mais leve esperança. Esqueçamos o mal que nos ameaça. Creio que pouco tardarão as nossas visitas. Convém que nos mostremos alegres. Hortência e que nos retiremos da sala. Pode ser que o comendador chegue primeiro do que Dona Fabiana. Maurício, duvido. Dona Fabiana chega sempre cedo demais onde não se precisa da sua pessoa. Eu aposto que ela chega primeiro. Vão-se cena 6 hereditada, Leonina e sentada e muito triste.
Maneiro.
Como vão zombar de mim aquelas que não valem tanto como eu? Hão de fazer-me em 100 pedaços com o serrote de meu tio marceneiro. Dona Luizinha, que tem olhos cor de vinagre, vingar-se-á de meus belos olhos pretos, retindo-a. Doma Jesulira, o tem mãos de calafate, Dona Sofia, que tem dentes de tubarão, Dona Leocádia, que tem cintura de abade velho, vingar-se-ão de minhas mãos de princesa, de meus dentes de pérolas, de minha cintura de fada, contando a todos que sou sobrinha de um marceneiro. É o Iva. Quando eu supunha que mais cedo ou mais tarde viria a ser condessa ou pelo menos baronesa, é abominável. Silêncio, marceneiro. Chora, marceneiro. Desgraçada, marceneiro. Ouves esperar radar de uma Rarnió. Um carro que para, se forem senhoras, não devem suspeitar que eu padeço, e enxuga os olhos e arranja os cabelos afogariam com o Ivo. Ó, coração, diz com estas mágoas, olhos brilhai. Boca sorri, rosto expande-te, e ora podem chegar, venham todas, porque eu tenho consciência de que sou formosa. Cena 7 é editar vai Leonina, Hortência Maurício e logo depois Fabiana, Filipa e Frederico. Maurício, então, que te dizia eu? Aí está Dona Fabiana rompendo a marcha. Hortência, Leonina, Dona Fabiana e sua filha vêm subindo a escada. Leonina, que horrível maçada. Indo a portarta, chegue Dona Fabiana, chegue Dona Filipa, conheci-as logo pelas pisadas. Frerico, onde entrou a de hora, avante usarei de sapatinhos de cetim para ver se dia mereço igual felicidade. Leonina, não faça tal. Vossa senhoria mesmo sem sapatos de cetim já se confunde bastante com as senhoras. Entram os três, cumprimentos, etc. Frederico à parte, decididamente recebi um cumprimento de mau gosto, ou então um epigrama ferino. Hortência, como passou de ontem, Dona Fabiana? Fabiana sofria um pouco dos nervos. Mas nem por isso quis faltar a minha palavra. Maurício, há uma fineza demais que temos de agradecer a Vossa Excelência, mas...
Creio que sobem as escadas.
Frederico irá. Leonina, a Vossa Excelência não adivinha pelas pisadas. Leonina, nem sempre. Dona Fabiana, Dona Filipa e Vossa Senhoria já que se acham. Frederico, e hei de fazer ta experiência, vindo aqui uma noite sozinho. Leonina, dar-nos-á ainda assim muito prazer, mas olhe que expõe a ser confundido. Frederico, a parte foi epigrama, reconheço-o pela segunda edição. Cena 8, editar e os precedentes, Reinaldo e Lúcia, cumprimentos, exceter a Leonina e Hortência Uau. Dona Lúcia, senhor coronel, mal vamos, meu caro senhor coronel, não há que perguntar, sempre remoçando. Reinaldo, olhando para Leonina, passei o resto da noite cheio de saudades e um dia inteiro anelante de esperanças. Leonina, a parte aquilo é comigo?
Andou.
Não precisa dizer mais. O teatro italiano faz-lhe saudades no fim das óperas e acende-lhe esperanças com os cartazes. Vossa Excelência, que creio eu, traz sempre um cartaz no coração. Reinaldo, minha senhora, dou-lhe minha palavra de honra, que não sei o que se cantou ontem no teatro italiano. Lúcia, Dona Leonina, meu paizinho levou o rojo inteiro a falar no seu ficho a Maria Antoinette. Reinaldo e o seu balão, excelentíssima. O seu balão é capaz de levar a gente às nuvens. Leonina, Filipa, você já viu homem mais tolo. Filipa, a Leonone, não homem não, porém mulherve. Lenina, a Filipa, lhe quem é? Filipa, a Leonina, a filha. Que tem tanto de feia como de desfrutável. A Lúcia, Dona Lúcia, você é adorável. Lúcia, por que diz isso? Frederico, perdão, mas é a nós os homens que pertence dizer esse porquê, visto que somos nós os sentintimos melhor e mais profundamente. Reinaldo, que conversava com Maurício, é possível. O meu amigo Anacil, o bom velho que me dava confeitos quando eu era cadete. Hortência, é verdade, depois de 18 anos de ausência, chegou-nos hoje de Minas o padrinho de Leonina, o meu cunhado Anastácio. E cumprimentos. Reinaldo, ditoso padrinho de tão formosa afilhada. O meu velho amigo.
Minha senhora, amanhã virei pedir-lhe de jantar. Quero jantar com meu amigo Anastácio.
Hortência Masvosa, esquece que o comendador Pereira convidou-nos para passar o dia de amanhã no Jardim Botânico?
Convenha, pois, em que todos, que nos achamos presentes, jantemos juntos depois de amanhã para fazer uma saúde ao meu excelente cunhado.
Pereira dentro com a devida vênia.
Maurício e indo recebê-lo, ó. Oh.
Senhor Condor, cena nova editar é os precedentes e o comendador Pereira.
Hortência, senhor comendador, vossa se gosta demasiadamente de se fazer desejar.
Pereira, não é isso, minha senhora, não é isso, e é que eu venho desesperado.
Maurício, então lhe há.
Pereira tentado que revolta as leis da natureza.
E levantam-se todos.
Reinaldo diga depressa.
Senhor comendador, vossa excelência está expondo as senhoras aos ataques nervosos.
Pereira, o mundo está perdido.
Lúcia, algum novo cometa, senhor comendador.
Frederico, qual, minha senhora, os cometas abundam tanto que já não assustam a pessoa alguma.
Pereira, é coisa muito pior do que 10 cometas juntos.
É o esquecimento dos deveres mais sagrados e da honra das famílias.
Hortência, isso então é muito sério, digo o que foi.
Pereira, mais um passo dado para o descrédito da aristocracia.
Reinaldo, quem vem lá?
Passe de largo.
Pereira, lembram-se de Dona Inocência, a filha de um barão e descendente de uma nobre casa de Portugal.
Fabiazin.
A baronesinha, como todos a chamam.
Pereira, sangue puro de fidalga.
Sangue puro como de um cavalo árabe.
Filipa Leonina, a comparação parece de boleiro.
Pereira, pois bem, saibam todos, casou-se hoje.
Reinaldo é a parte... Ah, tem uma namorada de menos.
Vozes, casou-se?
Mas com quem?
Pereira, com um negociante de retalhos.
Hortência de... Retalho, coitadinha.
Fabiana passou de filha de barão a noiva de retalhos.
Pobrezinha.
Reinaldo, mas o pai?
Matou-se.
Não é assim.
Pereira, vergonha das vergonhas.
Abraçou o genro.
Reinaldo, é o progresso.
São as luzes do século.
Hortência, com fogo não pode haver nobreza.
Onde os nobres se aviltam misturando-se com a canalha.
Pereira, é inaudito.
Maurício, paciência.
Mas esqueçamos aqueles que se esquecem de si mesmos.
Pereira, nós, porém, lembremo-nos sempre do que somos.
Hortência, sim.
Nós seremos sempre dignos do nome que temos, do sangue que gira em nossas veias e da nobreza de nossas famílias.
Cena ineditária aos precedentes, Anácio Felisberto, Henrique, e a seu tempo, Fanny logo Petit.
Anastácio, Maurício,
Marotense,
vós e todos. Aqui vos trago comigo o nosso irmão, o mestre marceneiro Felisberto e o nosso sobrinho Henrique Pintor.
Surpresa geral.
Hortência desmaiando a...
Leonina correndo a Hortência e minha mãe.
Maurício, Hortência.
Desmaiou a Deus.
Um médico.
Médico.
Um movimento geral. Felisberto e Henrique ao fundo.
No meio da confusão, Anastácio tira do bolso uma carta, desdobra e prepara uma torcida de papel.
Fanny, médica.
Monsieur Petit, mecac.
Oh.
Este não se usa nem gliterre.
Petit doteu,
e docteur,
vai-se corrondo.
Maurício, Hortência.
Leonina, minha mãe.
Pereira, senhor Maurício, deite-lhe água fria na cabeça.
Reinaldo, isto não é nada, deixe-me aplicar-lhe um globulozinho de beladona.
Tira do bolso uma caixa homeopática.
Anastácio avançando com a torcida de papel, afastem-se.
Eu cure um instante minha cunhada.
Introduz a torcida no nariz de Hortência e essa espirrar.
Estava...
Hortência, e tornando a si a parte malvado.
Tô todo, senhora. Anastácio erguendo a torcida viva, a torcida.
A torcida é um específico infalível para o mal dos faniquitos.
Leonina, a parte, a marceneiro.
Fim do primeiro ato.